para improvisar. Cimento, telha, zinco, tubulação, fiação, conectores, ferramentas e a linha completa Makita. Sem contar motor de popa e embarcação para quem vive no rio. Tudo que a obra, o campo e o ribeirinho precisam em um só lugar. Cruzeiro Motos e Construção na Travessa Alfredo Salles 106. WhatsApp 3322-3728 e 99250-1820.
As lojas A Cruzeirense Matriz e filial Quiloquilo estão com um mix incrível de novidades em todos os setores. É a oportunidade perfeita para renovar tudo. Na A Cruzeirense Matriz, no setor de móveis, você encontra tudo para mobiliar a sua casa com muito estilo e elegância. Já no setor de confecção, tem moda completa para toda a família. Roupas e calçados para todas as idades. E no setor de tecidos, uma variedade incrível para você criar e confeccionar do seu jeito. E não para por aí. Na nossa filial Quilo a Quilo, você encontra moda masculina e feminina, adulto e infantil, além de um setor completo de cama, mesa e banho e um espaço especial para bebê. Fique por dentro de tudo. Siga o nosso perfil no Instagram, @a_cruzeirense_matriz. Clique no link da bio e confira os produtos da semana. Você ainda pode escolher qual vendedor vai te atender na sua compra online. Siga também o perfil da nossa filial, @quilo_a_quilo21, para não perder nenhuma novidade. Vem para a Cruzeirense, a gente te espera.
Do calor do Juruá para sua mesa. A Cristal tem o sabor certo para cada momento. Refrigerantes nos sabores cola, uva, laranja, limão e guaraná. A leveza da água saborizada. A Fresh, sabor limão. A energia Bad Duck. O corote Moa, para animar. E o Guarapop, aquele gosto de infância que a gente nunca esquece. Uma linha completa, feita aqui, para quem é daqui. Os produtos Cristal você encontra em bares, botequins, mercearia, restaurantes, supermercados e mercantis da região. Indústria de bebidas Cristal. É daqui, é nossa, é para toda hora.
Atenção, empreendedor de Cruzeiro do Sul e região. Se o seu objetivo é lucrar de verdade, você precisa da parceria certa. O Comercial D&F é o seu atacado completo. Aqui, o preço de fábrica e as melhores condições do mercado estão garantidos para o seu negócio. Abasteça seu estoque com o nosso mix imbatível. Material escolar, artigos esportivos, escritório e expediente. E tem mais, linha completa de produtos de limpeza e utilidades domésticas. Tudo o que você precisa em um só lugar, sem atravessadores e com o menor preço da região. Economia real para quem compra no atacado. Visite-nos na Rua Antônio Costeira, número 1830, bairro da Coab, Comercial D&F, onde seu lucro cresce e sua economia é real.
Em Cruzeiro do Sul, tem lugar que a gente não precisa pensar duas vezes. É o ponto de encontro da cidade, onde o chopp está sempre gelado, os petiscos chegam no capricho e a conversa rende até tarde. Seja para um happy hour, uma comemoração ou simplesmente porque deu vontade. Petiscaria Modelo, onde o motivo é se sentir bem. Avenida 25 de agosto, 627.
Ter uma moto não é luxo, é independência, é praticidade, é chegar no seu tempo. A Yamaha Cruzeiro do Sul tem o modelo certo para quem vai comprar o primeiro zero, trocar ou subir de categoria. Com planos que cabem no bolso e a oficina mais completa da região. Yamaha Cruzeiro do Sul, na Travessa Alfredo Salles, 92. WhatsApp 3322-3728 e 99250-1820.
Muita gente acha que carteira de estudante é só para ver filme. Mas a da UDE é um verdadeiro clube de vantagens. É economia real em farmácias, transporte, lojas parceiras e naquele cinema no fim de semana. Você que faz curso técnico ou especialização, descomplique sua vida. O investimento é de R$ 45,00, mas usando o cupom NONATO10, você paga apenas R$ 35,00. Faça como quem valoriza o próprio dinheiro. Acesse www.ude.org.br e garanta a sua agora.
Atenção, comunidade! Prepare o seu coração e a sua caneta, porque vem aí o Super Bingão do Rosário.
Bingão do Rosário.
É a sua chance de ganhar prêmios incríveis e ainda fazer o bem. Olha só o que preparamos para você: uma centrífuga novinha, um bebedouro, um fogão, uma habilitação para você sair dirigindo por aí. E no prêmio principal, uma novilha ou pix de R$2.000 na hora. Será dia 30 de maio, logo após a Santa Missa, no pátio da Igreja do Rosário. Além de concorrer, você ajuda diretamente as atividades religiosas e assistenciais da nossa paróquia. Participe com a sua família. Apoio Cultural, Fazenda Rosa de Saron, Cameli Avenida, Autoescola Milênio, GD Solar e a Cruzeirense Magazine. Super Bingão do Rosário. Fé, diversão e muitos prêmios para você.
Voltamos a apresentar Café com Notícias.
São 6h59 agora, olha, confira a hora certinha, 6h59, não vá perder a hora de chegar no trabalho, de deixar a criançada na escola, tá bom? 6h59, e o Senado aprova reajuste do piso salarial dos professores e altera a fórmula de correção para os próximos anos. 6h59, mais 30 segundos.
O Senado aprovou ontem o reajuste do piso salarial dos professores da educação básica para R$5.130,63, aumento de 5,4% sobre o valor anterior. O texto também muda o critério de correção anual do piso. Pelo novo cálculo, o reajuste será a soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor com 50% da média de crescimento real das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, nos 5 anos anteriores. A regra anterior teria resultado em recomposição de apenas 0,37%. A nova garante 5,4%. O impacto estimado nas contas públicas, se aplicado por todos os entes federativos, é de R$6,4 bilhões em 2026. O texto segue para a sanção presidencial. De São Paulo, Calil Costa para o Café com Notícias.
Muito obrigado ao Calil Costa. Agora são 7h01, 7h01, gente. Doutora Simone Santiago já está aqui, a nova secretária de Estado da Mulher. Primeiro, doutora, meus cumprimentos, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite para estar aqui no nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Nonato. É uma honra estar aqui hoje, né, no programa Café com Notícias, né? Logo cedo aqui a gente já trazendo novidades, inclusive da Secretaria de Estado da Mulher, né, aqui para o Juruá, né, principalmente aqui para Cruzeiro do Sul.
Muito bem, doutora Simone, a senhora assume a pasta trazendo uma bagagem, uma experiência muito grande e sólida na Defensoria Pública do Estado do Acre. De que forma a sua experiência na defesa jurídica de grupos vulneráveis vai moldar a sua liderança e as prioridades à frente da Secretaria da Mulher?
Bom, já são 24 anos de Defensoria Pública, né?
Inclusive o cargo de Defensora Pública Geral,
né? Isso, fui Defensora Pública Geral por 2 mandatos, né? Estive muitas vezes aqui em Cruzeiro do Sul, até para a inauguração da nova sede, né? Que hoje nós temos aqui bem confortável, inclusive.
E melhorou bastante o serviço da Defensoria, viu?
Quando eu assumi tinha só uma defensora aqui, né? Hoje já são 5 defensores aqui, né? Presencialmente aqui em Cruzeiro do Sul. Bom, aí o dia 8 de abril, eu recebi um honroso convite, né, da governadora Maílza para assumir a Secretaria de Estado da Mulher. Por conta da trajetória também, né? E ela, como senadora, também colocou uma emenda, né? Sempre nos ajudou com emendas na Defensoria Pública, né? Ela tinha uma proximidade já, né? Uhum. A carreta da Defensoria Pública foi emenda dela como senadora. E ela me fez esse convite, né? Pensei que era um momento de assumir um novo desafio, né? E de garantia também de direito das mulheres, né? De buscar avanço, né, para as mulheres do Estado. Então, achei que era o momento, né, de sair da Defensoria, né, e assumir esse grande desafio. Então, ainda não tenho 2 meses à frente da Secretaria, mas estou trabalhando, Nonato, para buscar, né, alguns viés, assim, importantes, né, para as mulheres. Tudo como a própria governadora pediu, né, que é a questão do combate, né, à violência contra a mulher, né, a prevenção ao feminicídio, né, porque o ano passado nós tivemos um ano, né, muito preocupante, alarmante, né, para o estado do Acre em relação ao todo o país, né, pelos números, né, que tivemos.
Agora, além do feminicídio, que é um problema recorrente no estado do Acre, ao assumir esse mandato, ao ser convidado pela governadora, quais foram os principais diagnósticos e os maiores desafios que a senhora já identificou de imediato à frente da secretaria?
Bom, eu tenho perspectivas, né? Uma delas é oferecer autonomia para as mulheres, né? Cursos, né? Estamos trabalhando muito com a questão de cursos profissionalizantes, né? Lá na própria secretaria nós oferecemos cursos, né? Com a equipe lá, mas também fechamos agora, né? Há duas semanas, né, nós fechamos um contrato com o SENAC, né, e o SENAC vai oferecer cursos em parceria com a Ser Mulher em 22 municípios, né, profissionalizantes. Agora, no mês de julho e agosto, nós teremos aqui para Cruzeiro do Sul, vão abrir as inscrições, essas informações estarão lá no nosso site da Ser Mulher, também no nosso Instagram, em contato, e aqui no CRAN, né, no CRAN aqui de Cruzeiro do Sul, poderá ser feito todas as informações para as inscrições nos cursos, né, serão 20 vagas para confeitaria, 20 vagas para corte de cabelo e 20 vagas para maquiagens, né.
E com relação à CNH social, também é uma outra alternativa oferecida pela Secretaria da Mulher em conjunto aí com o DETRAN.
Isso, para as mulheres que são vítimas de violência, né? Violência doméstica, estão abertas as inscrições, vai até dia 11 de junho, é totalmente gratuita essas inscrições, né? E também para obter a própria CNH social, né? É totalmente gratuito todo o processo. Então, as mulheres que tiverem interesse de obter, né, a sua CNH, as inscrições estão abertas, as informações também no nosso Instagram, no nosso site, no próprio CRAN, né? Pode buscar que nós estamos lá para dar todas as informações e os requisitos necessários.
Doutora Simone, a senhora já é uma mulher empoderada, com uma experiência muito vasta na área jurídica, e todo mundo, quando uma pessoa como a senhora, que já tem uma trajetória importante, ao assumir um cargo, a senhora almeja, não é, deixar uma marca. Eu pergunto para a senhora quais os pilares e a marca que a senhora deseja deixar, né, à frente da Secretaria da Mulher.
São dois, Nonato, duas marcas que eu considero hoje essenciais, né? É a questão de buscar autonomia para as mulheres, o que a gente está fazendo. Inclusive, agora eu vim aqui para Ser Mulher para nós entregar os certificados para customização de camisetas, né? Então, fizemos um trabalho com em torno de 50 mulheres, né? Mães atípicas. E aí já estou levando uma demanda para a customização de chinelas, que já me pediram. E vai ser para, como disse, para ontem, né? Ou seja, chegando em Rio Branco, já vamos organizar para vir uma equipe para cá já oferecer agora, já para início de junho, esse curso também, né? E a questão da redução, né, dos casos de violência e de feminicídio, né? Então, não é hora de comemorar, sabe, Nonato?
É hora de trabalhar muito,
eu digo. Mas, de qualquer forma, nós já vamos para o final do quinto mês, né, do ano. E nesse ano nós não tivemos ainda nenhum caso de feminicídio. Se Deus quiser, nós estamos trabalhando, né, para esse resultado nós chegarmos, né, até o final do ano.
Falando isso, recentemente a senhora mencionou o compromisso com a meta do feminicídio zero. Diante de cenários recentes da alta dos casos, né, notadamente aqui na região do Vale do Juruá, quais são as ações emergenciais de curto prazo que estão sendo desenhadas para interromper esse ciclo?
É o acompanhamento da secretaria, né? Aqui nós temos o CRAN, nós temos as OPMs também, né? Aqui nos municípios, fazer esse trabalho de acompanhamento, né? Então, toda aquela questão, nós temos vários programas, inclusive dentro da Ser Mulher, e uma das situações é o acompanhamento de mulheres, incentiva as mulheres a denunciar, né? É importante, né? Porque o silêncio mata, né? Esse é um programa nosso, é um pit stop que a gente faz de conscientização das mulheres, que é necessário a denúncia, né, para que os órgãos do os órgãos do poder público possam acompanhar, né, tanto a delegacia, toda a rede, né, e também a Secretaria da Mulher, que conta com psicólogos, com assistente social, para dar todo o encaminhamento dessas mulheres que são vítimas, né, desta violência.
Já que a senhora tocou no assunto, né, nós sabemos que muitas das mulheres enfrentam dificuldades ou têm medo de denunciar, ou às vezes nem identificam que estão em um ciclo de violência. Como a Secretaria pretende ampliar o alcance das campanhas informativas para fazer com que o canal de denúncia, como por exemplo o Disque 180 e os números locais, chegue de forma eficiente a essas mulheres?
Doutora. Através de palestras, né, Nonato? Nós temos várias palestras nas escolas, né, sempre divulgando esses números, né? A própria palestra do Silêncio Mata nas escolas, né? Também temos os pit stops, né? E nós temos também um programa que é muito interessante, que é o Papo de Homem, né? Né, que o Papo de Homem são também palestras, né, é realmente o papo, né, com vários segmentos da sociedade, de homens, né, até de times de futebol, né, de grupos, de escola, onde se leva, né, até a questão de como que os homens devem tratar as mulheres, né? Então, eles têm toda essa discussão, né, de acompanhamento, até de condutas que não são, que são indevidas, inapropriadas, né, no trato com as mulheres, né? Então, esse homem que ele aprende, ele vai ser uma pessoa que vai passar para os demais, né, do seu convívio. Então, nós estamos também fazendo esse trabalho de conscientização, preparando principalmente os homens, né, para divulgar o tratamento com as mulheres.
Agora, doutora, como a Acre está estruturando o acolhimento humanizado e a proteção das mulheres que quebram o silêncio e denunciam? Existe um plano para fortalecer as casas-abrigo e as redes de apoio psicológico e jurídico?
Sim, a gente está trabalhando para isso, né? Estamos estudando isso e acompanhando, né? Inclusive, estou fazendo visitas, né? Vamos fazer a visita agora à Casa de Apoio aqui de Cruzeiro do Sul. Ontem nós tivemos, inclusive, foi feita uma plenária aqui em Cruzeiro do Sul, com todas as diversidades de mulheres que estiveram presentes. Hoje tivemos o auditório lotado ali no Museu, né, José Augusto, né? Então, foi um evento bem importante, onde podemos ouvir, né, qual que é as dificuldades também, as perspectivas, as necessidades das mulheres dessas diferentes diversidades no combate à violência, né, e ao feminicídio. Então, nós buscamos esses dados, né, exatamente para a gente possa fazer todo esse planejamento, né, e ver de que forma mais dinâmica e mais atuante, com mais sucesso, nós vamos poder elaborar esse planejamento.
Doutora Simone, nós estamos conversando com a secretária da Mulher do Estado do Acre, doutora Simone Santiago. Recentemente houveram agendas em Brasília junto ao Ministério das Mulheres tratando da ampliação do programa de fortalecimento de gestão de políticas para as mulheres. Como está a articulação e o alinhamento com o governo federal para trazer mais recursos físicos e financeiros para o Estado do Acre?
Pois é, Nonato, nós estivemos lá, inclusive, estive com a própria ministra das Mulheres, né, a Márcia Lopes, né, então, assim, nós estamos com perspectivas, né, estivemos também com o nosso secretário, né, o Samuel, né, que é o secretário da nossa representação lá em Brasília, estamos fazendo encaminhamentos a respeito até de convênios, né, para liberação de convênios, né, estivemos no ministério com o pessoal técnico também, e nós estamos em conversas, né, e pedindo junto ao governo federal alguns convênios lá que precisam ser liberados, né, porque tudo depende de recursos, né, sem recursos, né, nós não temos como avançar. Então, nós somos exatamente para fazer essas tratativas lá em Brasília, né.
Muito bem, vamos continuar conversando com a doutora Simone Santiago, que é defensora pública de carreira e que hoje está no desafio de dirigir a nossa Secretaria das Mulheres. A violência doméstica, doutora, não escolhe CEP, mas as realidades de quem vive em Rio Branco e no interior ou em áreas isoladas, como por exemplo as comunidades extrativistas e ribeirinhas, são absolutamente diferentes. De que forma a Secretaria está trabalhando a interiorização das ações para que os 22 municípios acreanos tenham estruturas eficientes de atendimento?
Bom, como eu já falei inicialmente, Nonato, nós estamos com os cursos do SENAC para os 22 municípios, né? Então, todos
tá
eles,
chegando em todos.
Todos os municípios, né? E já estamos fazendo trabalho com as comunidades indígenas também, que a gente sabe da questão do difícil acesso. Nós estamos levando, né, o nosso trabalho lá, a conscientização, né, dessas mulheres também, da questão da violência, também com os homens, esse trato de, com os homens, né, que é o papo de homem. Então, nós estamos chegando, né, até porque as comunidades de mais difícil acesso é, às vezes, a que mais precisam, né, do nosso trabalho, né, porque a violência não pode ser, a cultura não pode ser violência, né? Não pode ser encarada como cultura, né? A violência nunca vai ser cultura, né? Então, é isso que tem que ficar muito claro. Uma outra questão que eu quero deixar aqui, Nonato, que é importante que se divulgue, e eu te agradeço esse espaço aqui do Café com Notícias, né? Mas deixar aqui é que a Secretaria da Mulher vem fazendo a questão dos órfãos do feminicídio, né? Então, a governadora deixou bem claro que quer que essa política chegue para todos os órfãos do feminicídio. Né? Que é o pagamento de um salário, né? Aos órfãos do feminicídio, é por família esse salário, né? E em março nós iniciamos os processos, já agora em abril já pagamos 4, né? E agora em fechamento de abril mais 5. Então hoje nós estamos com 9 famílias que já estão recebendo. Dessas 9 famílias são 18 órfãos do feminicídio. Aí nós estamos fazendo essa busca ativa. Já fomos com a equipe agora recente em Tarauacá e em Feijó. Já identificamos pessoas lá. É claro que é feito todo um processo, né? Para verificar se realmente essas pessoas têm direito, mas tem que ser órfãos do feminicídio. Então aqui eu divulgo quem souber, né, de pessoas e de menores de idade, né, que tenham até 17 anos, né, que sejam órfãos do feminicídio, entre em contato conosco, né, vão no CRAM, nas OPMs, busquem informações, que nós estamos lá para fazer essa análise.
Muito bem, estamos conversando com a doutora Simone. Doutora Simone, a gente sabe que tem aquele ditado dos antigos, uma andorinha só não faz verão. Então é preciso unir forças, né? Unir os órgãos para que o trabalho possa ser eficiente. Como a Secretaria tem dialogado com as outras forças do Estado? Por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, as delegacias especializadas, as chamadas DEAN, e o próprio Tribunal de Justiça para garantir que as medidas protetivas de urgência sejam fiscalizadas de forma rigorosa e célere.
É na rede, Nonato, né? Nós temos uma rede, né? Com todos esses segmentos, né? Do sistema de justiça e também de todo o apoio, desde as secretarias de Estado, de Saúde, né? Municipal de Saúde, né? O próprio CRAN, o nosso local aqui de trabalho da própria Secretaria da Mulher, ele faz essa busca dessa rede, trabalha junto da rede por conta das parcerias. E ontem nós tivemos uma grande reunião, né, de alinhamento de toda a rede, né? Então, ontem tivemos assim, mais de 30 pessoas da rede, né, lá na Secretaria da Mulher. Eu vim aqui até para essa reunião, né, para me fazer a minha apresentação e dizer das nossas expectativas, de trazer, inclusive, o que nós temos para trabalhar juntos e dizer exatamente isso, né? Que não é possível fazer um trabalho isolado, né? A gente precisa, inclusive, esteve presente desde o Tribunal de Justiça, Ministério Público, a Defensoria Pública, que é uma grande parceira, né, na garantia de direitos, né? Também representantes de todos os segmentos aqui que são importantes, até o próprio delegado, o doutor Vinícius, né, que é o delegado da DEAN. Daqui a pouco eu vou estar com ele também visitando a DEAN, né? Então nós realmente estamos juntos, né, porque todos têm que ter esse relacionamento, né, porque acontece um caso, né, Nonato? Então nós precisamos de atuação de todo mundo em conjunto, né, para que realmente as pessoas, a vítima inclusive, seja tratado com muita eficiência, com muito cuidado, né, que essa temática exige.
A senhora, naturalmente, não é o primeiro município a visitar, já teve em outros municípios. Como é que a senhora tem notado, não é, e tem sentido a presença também da rede de proteção às mulheres dos municípios? Eles estão correspondendo, estão fazendo parcerias, estão juntos nesse trabalho?
Eu tenho sentido muita união, inclusive, bastante conectada à rede, né? É de ajuda, de relacionamento, realmente. É, eu estive agora, na semana passada, junto à regional, que inclui Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil e Chapuri. E lá nós também tivemos uma reunião com a rede, né? Então foi muito importante as conversas com a rede, porque dentro da rede a gente pode verificar quais são as dificuldades e as necessidades, né? Que a Secretaria da Mulher pode estar facilitando, né? Com o Estado, com também as demais secretarias.
Gente, são 7h18, o tempo passa, o tempo voa e papo bom, não é? É agradável. Bom, doutora Simone, para além de punir e acolher, é preciso prevenir, naturalmente, não é? Existem projetos estruturados ou parcerias sendo pensadas, como, por exemplo, com a Secretaria de Educação, para debater a igualdade de gênero, o respeito e a prevenção à violência doméstica, já na base, com crianças e jovens?
Sim, agora nós acabamos de divulgar uma cartilha, né? Uma cartilha que trata, Nonato, até porque foi o Maio Laranja, né? Ah. O Maio é de prevenção, inclusive, a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Então, a Ser Mulher, ela tem essa cartilha, né? Nós já estivemos presentes num grande evento desse maio, junto à Secretaria de Educação, à CSDH também, né? Estivemos tratando desse tema e a Secretaria da Mulher está divulgando junto, já iniciou a divulgação junto às escolas, né? Através da Secretaria de Estado e também vamos estar junto às secretarias municipais de educação para divulgar, né, essas cartilhas de grande importância para cuidar também das nossas crianças, né, e dos nossos adolescentes, né, das nossas meninas e também dos nossos meninos, né? Isso aí também é um tipo de prevenção até a própria violência doméstica, né, para o futuro, né? Porque a gente tem que cuidar das crianças e dos adolescentes e essa é uma preocupação também da Ser Mulher.
Doutora Simone, a dependência financeira é um dos maiores fatores que impedem a mulher de sair de um relacionamento abusivo, né? Quais políticas de autonomia financeira, capacitação e inserção no mercado de trabalho estão no planejamento da Secretaria para emancipar essas mulheres? A senhora já falou sobre a CNH social, sobre os cursos,
os cursos profissionalizantes com o SENAC, os cursos que nós temos também dentro da Secretaria da Mulher, né? Então são vários cursos agora que vão estar em todos os municípios do estado, Nonato, e aí nós temos que buscar políticas públicas, inclusive já estamos pensando em buscar recursos, né? Estamos estudando para essas mulheres também, além de fazer o curso, ter uma matéria-prima, né? Para ela começar o início das atividades, né, para ela poder ter um retorno financeiro, né? Às vezes as pessoas podem até questionar se esses cursos vão trazer logo um retorno financeiro, né? A gente faz esse trabalho com esse objetivo, né, delas terem um retorno financeiro. Mas, Nonato, esse curso também, eles funcionam também como uma terapia, né? Principalmente para essas mães que têm essa rotina, né? As mães atípicas, né, que tiveram conosco, elas mesmas disseram que é uma terapia, né? Uhum. Quando elas têm aquele tempo para cuidar delas, né? Porque essas mães precisam, as mulheres também precisam ser cuidadas, né? Então é um momento de conhecer outras mulheres, né? De trocar experiências, mas também de aprender, né? E é quando a mulher sabe que ela tem condições de fazer o que ela quiser, né? Que ela tem uma autoestima, desenvolver essa autoestima, na verdade, nela, né? E de que ela pode, sim, vencer ciclos, né? Sair de ciclos, né, abusivos, né?
E estar então, onde ela quiser, né?
Aonde ela quiser.
Doutora Simone, primeiro quero agradecer mais uma vez pela gentileza de aceitar o nosso convite para estar aqui, não é? E para encerrar, qual a mensagem que a senhora deseja deixar diretamente para as mulheres acrianas que hoje se sentem desamparadas ou que estão passando por algum tipo de violência dentro de seus lares? Isso e muito mais, fique à vontade para esclarecimentos que a senhora julgue necessários nesse momento.
Que a mulher tem que denunciar, né? Porque realmente o silêncio mata. O ano passado nós tivemos 14 feminicídios, 80% desses feminicídios não tinha nenhuma medida protetiva, não havia denúncia, né? E você sabe que a violência, ela começa, ela não é de um dia para o outro, né? principalmente o início é a violência psicológica, né? Então, que a mulher procure os órgãos, né? Os órgãos de atenção, os órgãos que cuidam, né, dessa sistemática, né? Principalmente a Secretaria da Mulher, a Ser Mulher, né? As delegacias, né? Onde não tem a DEAN, né? Mas que tem as delegacias de polícia, que elas procurem Ministério Público, Defensoria Pública, e procurem essa ajuda, né? Porque a mulher, ela não tem que viver dentro desse ciclo de violência, né? Ela não pode aceitar. E se ela tiver dúvidas, procure, né? Porque ela, para ser orientada do que ela precisa fazer.
Muito obrigado, doutora Simone, titulada é Ser Mulher que chama, né?
Ser Mulher.
Ser Mulher, Secretaria da Mulher. Espero que a senhora possa ter bastante sucesso à frente dessa sua gestão, não é? E, naturalmente, nos colocamos à disposição para outras vezes que a senhora visitar o nosso município, também nos fazer uma visita aqui no Café com Notícias.
Eu agradeço muito aqui a sua gentileza, seu carinho aqui também. E agradecida por essa oportunidade de estar divulgando todos os trabalhos da Ser Mulher e dizer que eu estou muito confiante sempre em Deus, né? A gente sempre pede prosperidade a Deus em tudo que faz, né, Nonato? Então, esse é a minha... É o meu pedido, né? Para que tudo possa dar certo. E creio que já está dando certo, né? Que temos compromissos com a nossa governadora Maiusa Assis, né? De fazer esse trabalho, porque ela tem essa sensibilidade e pede muito esse cuidado com as mulheres do nosso estado.
Gratidão pela sua participação no nosso programa. 7h24, gente, 7h24, rapidinho, a Atlas da Violência alerta para a explosão no número de mortes no trânsito envolvendo motociclistas no país. São 7h24.
O Brasil registrou 37.150 mortes no trânsito em 2024 e as motocicletas estiveram envolvidas em 15.459 desses casos, 41,6% do total. Os dados foram divulgados ontem pelo Atlas da Violência 2026, publicação do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, ou IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 5 anos, as mortes no trânsito envolvendo motos cresceram 38%, passando de 11.182 para 15.459 óbitos. O estudo aponta a expansão da economia de aplicativos como um dos principais fatores desse aumento, já que a motocicleta se tornou um instrumento de trabalho para uma parcela crescente da população, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. No Piauí, as motos estiveram em 72,7% das mortes no trânsito, quase o dobro da média nacional. De São Paulo, Calil Costa para o Café com Notícias.
Muito bem, agora são 7h26, gente. 7h26.
Agora, no Café com Notícias, o assunto é esportes.
Vamos falar de esportes, as notícias de esportes com redação do nosso Joaquim Costa. Noite de definições e caminhos trocados para os clubes brasileiros nas Copas Libertadores e Sul-Americana. Flamengo garantiu a liderança do grupo sob aplausos no Maracanã, enquanto São Paulo encerrou o jejum e avançou direto. Já o Mirassol e Grêmio vão ter que encarar o caminho mais longo no mata-mata. Vamos conferir então não é? O balanço da rodada, Flamengo vence e lidera o grupo. No Maracanã, o Flamengo superou as vaias do primeiro tempo e venceu o Cusco por 3-0 pela Libertadores. As entradas de Pedro e Lucas Paquetá na etapa final mudaram a partida. Paquetá abriu o placar e Bruno Henrique marcou duas vezes. Com o resultado, o rubro-negro chegou aos 16 pontos, garantiu a liderança da chave e agora aguarda o fechamento da rodada para tentar a melhor campanha geral do torneio. E o Mirassol perde liderança no fim pelo Grupo G da Libertadores. O Mirassol jogou com um time alternativo na Argentina e foi derrotado pelo Lanús por 1-0. Resultado somado à vitória de virada da LDU sobre o Al Ahly por 3-2, tirou a liderança dos brasileiros. A equipe equatoriana empatou em pontos e saldo com o Mirassol, mas ficou com o primeiro lugar pelo critério de gol marcados. O time paulista avança em segundo, enquanto o Lanús vai para a repescagem da Sul-Americana. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio empatou 2-2 com Montevideo City Torques. Gabriel Meck e Carlos Vinícius de pênalti marcaram para o tricolor gaúcho, mas a equipe uruguaia buscou um empate. Nos acréscimos, Carlos Vinícius foi expulso. Com o empate, o Grêmio terminou em segundo lugar no Grupo F com 11 pontos e terá que disputar o play-off contra uma equipe vinda da Libertadores. São Paulo encerra jejum e avança direto após um mês sem vitórias. São Paulo venceu o Boston River por 2-0 no Morumbis. O resultado marcou a primeira vitória de Dorival Júnior nesta nova passagem e garantiu o tricolor na liderança isolada do Grupo C da Sul-Americana, carimbando a vaga direta nas oitavas de finais. O atacante Arthur marcou o primeiro gol e participou do lance em que gerou o gol contra de Acosta. Santos goleia na Vila Belmiro. Também pela Sul-Americana, o Santos venceu o Deportivo Cuenca por 3-0 diante de sua torcida. Gabigol, Gabriel Bontempo e Ferreiro contra-marcaram para o time santista. No fim, o goleiro Gabriel Brazão ainda defendeu uma cobrança de pênalti. O Peixe está classificado para a fase play-off da competição. Vamos ao resumo da classificação. Libertadores, Grupo A, Flamengo classificado em primeiro lugar, 16 pontos. Libertadores, Grupo G, LDU em primeiro e Mirassol em segundo, ambos com 12 pontos. O Lanús vai para a repescagem. Sul-Americana, Grupo C, São Paulo classificado direto em primeiro lugar, 11 pontos. Grupo D, São Lourenço lidera com 7 e o Santos avança para os play-offs. Sul-Americana ainda, Grupo F, City Torque em primeiro com 13 pontos, Grêmio em segundo com 11, vai para os play-offs. 7h30, gente. Ponto final na edição de hoje do Café com Notícias. Foi um prazer estar com você e, com a permissão de Deus e Ele há de permitir, estaremos de volta amanhã a partir das 6 horas da manhã. Trabalhos técnicos Wesley Lima, direção-geral do Ítalo Faustino, reportagens da Iana Maia, Gladys Albano, Mariano Maciel, Flávio Assen, Calil e Joaquim Costa. Na sequência, na programação da Verdes Floresta, o nosso padre Reginaldo Mazotti e a Sirlene de Paula. Um bom dia a todos, até amanhã.
Café com Notícias. O seu café da manhã com notícias na 95.7. Verdes Florestas. Verdes Florestas FM.
E a melhor festa caipira de Cruzeiro do Sul, Caipira dos Vicentinos 2026. Comidas típicas, pescaria, leilão, brincadeiras, quadrilha improvisada em a nossa grande rifa. Dia 6 de junho, a partir das 18 horas, em frente ao Lar dos Vicentinos. Você não pode perder. Caipira dos Vicentinos 2026, 6 de junho. Tradição que une, a alegria que ajuda.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
bem mergulhar no oceano de Deus.
O Terço da Misericórdia. Reze conosco todos os dias, às 15h, aqui na Verdes Florestas.
Por onde andou, eu sequer morando em seu coração.
Dentro de casa, a criança aprende quem é confiança. É ali que ela deveria estar mais segura. Mas a verdade dói. No Brasil, familiares e conhecidos são responsáveis por quase 70% das agressões de violência sexual contra crianças. Por isso, proteção não é só amor. É atenção. É receber sinais. Ouvir sem julgar e agir sem hesitar. A ALEAC garantiu, por lei, atendimento psicológico prioritário para essas vítimas de abuso. Maio Laranja. Vamos todos combater esse mal.
Acelerou! Para todo lado tem ação do governo do Acre. Tem mais R$500 de auxílio saúde para aposentados. Tem 15 mil tablets distribuídos nas escolas. Tem chegada de indústria nova que vai gerar mais 60 empregos. Tem entrega do Hospital de Feijó. Tem recuperação do Parque da Maternidade. E vai ter muito mais. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você de Honda. Toda linha Honda 0km com R$10 mil de bônus na avaliação do seu usado. Isso mesmo. Valorização especial para você trocar de carro agora. E tem mais. IPVA 2026 grátis como cortesia exclusiva para você. Design moderno, segurança, conforto e a qualidade Honda que você já conhece. Vem e aproveite. É por tempo limitado. Aqui na Honda Ivel você conta com excelente pós-venda, atendimento de confiança. A nossa equipe está pronta para negociar e fazer o melhor negócio para você.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção, atenção! Chegou o grande esquenta Copa do Mundo da Fermáquinas. É promoção fecha mês com ofertas imperdíveis para você construir, reformar. É qualidade de verdade. É toda loja em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Tem super ofertas em forro PVC, caixas d'água, pisos e porcelanatos, revestimentos, telha Brasilite, telha de zinco e muito mais. Aqui você encontra qualidade de verdade e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Corra agora e aproveite a Copa do Mundo da Fermáquinas e garanta já o melhor esquenta de ofertas da cidade. Mas atenção, é por tempo limitado. Fermáquinas, construindo sonhos com você.
A GEMAC traz para você tudo que você precisa para deixar sua casa mais aconchegante. Temos tudo para sua construção ou reforma e toda a linha de ferramentas Steel. Na Sobreloja, temos uma completa linha de jardinagem, vasos para planta, substratos e fertilizantes, pedras decorativas e também uma variedade em utilidades domésticas e eletrodomésticos da Electrolux, geladeira, freezers, fogão, máquina de lavar, air fryer, entre outros. Faça-nos uma visita e conheça tudo que temos para lhe oferecer. Precisou? O lugar certo é na GEMAC.
Em um mundo de algoritmos e telas, o que realmente nos conecta? Sua voz é única. Seu rosto conta uma história que nenhuma máquina pode replicar. São dons de Deus, marcas da nossa humanidade. Neste Dia Mundial das Comunicações, o Papa nos convida a preservar o encontro real. A tecnologia deve servir a pessoa e não substituir o coração. Dia Mundial das Comunicações 2026. Preservar vozes e rostos humanos.
Verdes Florestas 95,7. Se liga na hora certa.
7:36.
Jesus misericordioso, eu confio em vós.
A Rádio Verdes Florestas apresenta a partir de agora o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stader e Graciete Oliveira. Reze conosco agora, aqui na Verdes Florestas.
Sejam bem-vindos, queridos devotos e devotas da Divina Misericórdia, para mais uma transmissão de 5 minutos de gotas da Divina Misericórdia.
Sejam bem-vindos, irmãos, para mais uma transmissão de gotas de amor da Divina Misericórdia.
Lembre-se do nosso ditado: tudo que você agradece,
cresce.
E tudo que você esquece,
desaparece.
Vamos então meditar mais uma invocação dos louvores da Divina Misericórdia, para que cresça em sua vida a graça e a bênção de Deus. Então escuta esta gota dos louvores da Divina Misericórdia.
1566. Minha filha, sempre me és agradável pela tua humildade. A maior miséria da alma não me impede de me unir a ela. Mas onde há orgulho, aí eu não estou. Que maravilha, queridos irmãos. Olha hoje o que Jesus veio dizer para nós através desse diário. Ele veio nos garantir a união dele conosco. Nós que somos pecadores assumidos, que precisamos do Senhor. Ele disse, sempre me és agradável pela tua humildade, querida filha, querido filho. A maior miséria da tua alma não me impede de me unir contigo. Mas onde há, o Senhor dizendo, onde há orgulho, aí eu não estou. É o Senhor nos chamando, nos convidando para sermos humildes, para sermos criaturas humildes no nosso interior. Muitas pessoas andam, às vezes, de cabeça baixa, com as roupas rasgadas, com o pé descalço, e acha que isso é humildade. Não, queridos irmãos, a humildade é uma alma saber que ela é dependente do seu Senhor, que ela é dependente do seu Salvador. É o Senhor chamando hoje eu e você para sermos dependentes dele.
Muito bonito. Então, esse ensinamento é baseado no capítulo 14, versículo 11 do Evangelho São Lucas, onde lemos esse trecho. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Olha que coisa importante. Jesus, né, nos mostra que em torno dessa verdade se compreende todo o mistério da salvação. Jesus divide as pessoas em duas classes: aqueles que se exaltam, se glorificam, se acham mais e maior do que os outros, e aqueles que são humildes, que têm noção que tudo depende de Deus e nada, finalmente, de nós. Então, vamos lapidar, vamos formatar o nosso coração conforme este divino ensinamento. Jesus mesmo se declara o mais humilde, né, de todos os servos. E também ele descaracteriza, né, todos aqueles que querem ser mais que os outros. Só basta lembrar, o homem mais orgulhoso, o ser mais orgulhoso foi o Satanás, né? Por isso ele foi precipitado no mais profundo dos abismos, que é o inferno. Jesus, que foi o homem ser mais humilhado, foi exaltado acima das nuvens e é mais, vamos dizer, honrado com todos os poderes. Então vamos rezar a cura do nosso coração, que tínhamos sempre um coração humilde e simples.
Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável circule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém.
A todos vocês desejamos um dia muito abençoado, em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém. Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stavia e Graciete Oliveira.
Viva a Amazônia! Viva as verdes florestas! Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta quarta-feira, 27 de maio, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Entre vocês não deve ser assim. Marcos 10, versículo 42. Olha o papelão que fizeram Tiago e João, apóstolos de Jesus. Caladinhos, falaram com Jesus para quando ele tomasse posse no seu reino, um deles se sentar à sua direita e o outro à sua esquerda, serem comandantes ao lado de Jesus. E já estão contaminados pelo vírus do poder. Quando os colegas souberem disso, sei não vai dar confusão. Você pode até pensar, esse negócio de poder não tem nada a ver comigo. É um assunto para quem ocupa altos cargos em Brasília ou na igreja. É aí que você se engana. Todo mundo tem uma relação com o poder. Mesmo que não esteja em uma função de comando, está numa relação com quem comanda. E aí se mostra qual é a sua concepção de poder. O poder prestígio ou o poder serviço. O poder no mundo chega a ser um ídolo. Uns se fazem de deuses e outros de seus adoradores. Para cada mandão há um séquito de pessoas subservientes, bajuladoras, infantilizadas e avessas ao diálogo e ao espírito comunitário. Apesar do exemplo de Jesus, os seus colaboradores mais próximos, os apóstolos, estão também tentados pela sede de poder. E já começam a disputar cargos, posição, prestígio. Aqueles dois claramente pretendem uma posição privilegiada, um à direita e outro à esquerda, ao lado de Jesus e, claro, acima dos outros. E essa pretensão logo espalha o mal-estar na comunidade dos apóstolos. O poder como prestígio, irmão gêmeo do enriquecimento duvidoso, semeia logo a discórdia, a desunião, a inveja e a competição doentia. É que ele agride gravemente o espírito comunitário. Essa tentação do poder prestígio é um perigo para um cristão, pois o faz renunciar ao que aprendeu no Evangelho, o amor solidário, o respeito pela dignidade do outro, o espírito de serviço. Os discípulos têm diante de si o exemplo de Jesus, mas também o modelo da própria sociedade. No caso deles, o mau exemplo vem dos fariseus, da turma do templo, do próprio ambiente religioso. E nisso, é claro, imitam-se as disputas de poder da classe dominante, da corte de Herodes, do Sinédrio. Jesus, no jejum do deserto, tinha enfrentado essa tentação. O diabo tinha oferecido poder sobre todos os reinos do mundo, se o adorasse. Jesus reagiu, submeter-se só à vontade de Deus. Nada de aliança com o mal. O poder prestígio é sustentado por alianças perigosas e concessões à falcatrua, à propina, à troca de favores. O exemplo de Jesus é bem outro. Ele dá exemplo com a sua vida, com as suas escolhas e deixa esse precioso ensinamento: eu não vim para ser servido, mas para servir. O exercício do poder em Jesus não afastava as pessoas e nem o isolava dos outros. Como mestre no seu grupo de discípulos, puxava o diálogo, responsabilizava cada um e, para admiração de todos, lavou os seus pés como um empregado fazia. Servir. Essa palavra deve marcar a vida de um cristão em cargos de liderança ou em postos de comando. Servir, não ser servido. Colocar-se a serviço dos outros, do bem, da justiça. Diferentemente do poder prestígio, que se serve dos outros, que busca o seu benefício pessoal, que quer ser o maior. Vamos guardar a mensagem. A tentação do poder prestígio estava presente também no grupo dos discípulos de Jesus. Jesus exerceu o poder serviço e o ensinou claramente. Não veio para ser servido, mas para servir. E disse mais: vejam como o poder é exercido na sociedade. Percebam a opressão dos grandes. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Entre vocês não deve ser assim. Marcos 10, versículo 42. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, somos a tua igreja e nossa presença na sociedade precisa ser pautada pelo espírito de serviço. Animados por teu evangelho, queremos fomentar a fraternidade em nosso ambiente de trabalho, de convivência, em nossas famílias, pois servir é a marca do cristão. Ajuda-nos, Senhor, a não ceder na igreja à tentação do poder prestígio do mundo. Antes, levemos para a sociedade a nossa experiência de poder serviço vivido na família e na comunidade cristã. Seja bendito o teu santo nome hoje e sempre. Amém. Por favor, incline agora a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Vale hoje um exame de consciência sobre que tipo de liderança você exerce ou apoia. É mais parecida com Jesus ou mais parecida com o espírito do mundo?
O mundo necessita de profetas, de gente que rejeita a falsidade, de gente que acredita na verdade, de gente que tem sua opinião. O mundo presta culto à aparência, é gente que se vende por dinheiro, é gente procurando seu proveito. É assim que se corrompe uma nação. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou.
Eu sou a Nara Coutinho, resido aqui em Fortaleza, Ceará, e faz muitos anos que eu acompanho as meditações do Padre João Carlos. Mudou minha vida drasticamente, comecei a entender, né, o Evangelho. Então, a primeira coisa, quando eu acordo, é ouvir a meditação com o Padre João Carlos. Já tive a graça de conhecer o Padre João Carlos aí em Recife e também de encontrá-lo aqui em Fortaleza já por 2-3 vezes e ter o prazer de assistir uma missa com ele aqui na Capela da Piedade, se eu não me engano. Mas o que eu quero falar é que hoje nós tivemos a graça de ouvir a homilia do Padre, a homilia do dia 21. E eu quero aqui parabenizar a AMA por essa ideia, né, que eu acho que foi da AMA, de divulgar a homilia. Então, que isso aconteça diariamente. Então, eu quero só parabenizar, tá? Parabenizar, e que essa homilia seja publicada todos os dias, todos os dias.
Mas que bom, Nara, ouvi-la sobre o que a Palavra de Deus tem feito na sua vida. A AMA tem publicado a homilia das missas das quintas-feiras, que nós transmitimos pelo rádio e pelo canal do YouTube, e quem sabe podemos ampliar esse serviço também. Muito obrigado pela sugestão. E hoje nós teremos reunião com os peregrinos que vão percorrer conosco os passos de São Paulo. Vai ser em outubro próximo. Vamos visitar os lugares onde o apóstolo evangelizou, na Turquia, na Grécia e na Itália. Um grupo sai do Recife, outro grupo sai de Guarulhos. A reunião é online e começa às 8 da noite. Você gostaria de receber informações sobre essa viagem? Então mande um zap para a gente, 81996448499.